Existe uma passagem na Bíblia que me chama muita atenção. Essa passagem é a história de uma mulher, sunamita. Ela via o homem de Deus passando próximo da casa dela. E ela ficava observando e vendo esse homem na sua trajetória. E em um determinado momento ela disse: olha, aquele homem é um homem de Deus. E falou para o marido dela assim: vamos construir um quarto para este homem de Deus, para que quando ele passar de viagem aqui, ele tenha um lugar para repousar, para se deitar, para descansar. Eu nem vou falar do quarto, porque o quarto tem uma revelação extraordinária. E um certo momento, nesse relacionamento, o profeta observa que ela tinha falta de uma determinada coisa na vida dela. E o que faltava para ela era um filho. Ela não era mãe. E então esse homem olhando para essa mulher, disse: olha, nós vamos orar aqui e o Senhor vai te dar um filho. E realmente ela engravidou, teve um filho. Esse filho era a alegria do pai, era a alegria da mãe. Esse menino sempre estava com seu pai ia para o campo trabalhar, esse menino estava junto, sempre próximo do seu pai. Mas um dia esse menino, ele disse: ai minha cabeça, e caiu desmaiado. Levou para casa e percebeu-se que já não havia mais vida no corpo da criança. A sunamita, obviamente, quando viu essa situação, essas circunstâncias que estava ocorrendo na própria casa dela, o filho morreu, ela vai procurar solução. Diga: procurar solução. Eu sempre falo isso aqui, vou repetir, porque tem pessoas que precisam ouvir mais de uma vez. Eu sempre tenho falado aqui que o óbvio precisa ser dito. Nunca procure ajuda com pessoas que não podem resolver o teu problema. Tem pessoas que vão buscar ajuda em lugares errados. Tem pessoas que buscam conselhos com seus amigos ou amigas. E se você olhar para a vida dessas pessoas, você vai perceber que ela está num momento, ou está vivendo, ou tem na sua vida mais problema do que você. Você vai falar de casamento, a mulher já está querendo se separar, e ao invés de dar um conselho bom para você, ela acaba inflamando teu coração, e você acaba, quem sabe até se divorciando por causa de um conselho errado. Tem pessoas que vão se aconselhar financeiramente com pessoas que não produzem e que não falam absolutamente nada, e não tem fruto na sua vida. Nesse altar aqui, eu posso falar para vocês, isso daqui sem demagogia nenhuma, eu nunca deixei um pregador de prosperidade subir nesse altar se ele não tivesse prosperidade na vida dele. Porque se ele não tem, como que ele vai ensinar alguém a ter? Como que ele vai pregar de uma coisa que ele não vive? Então a pessoa vem, vende o céu e entrega o inferno. Por quê? Porque ele não tem frutos. Diga comigo: eu, bem forte, vamos lá, eu não posso procurar ajuda no lugar errado. Cuidado com isso, isso é muito sério. A Bíblia diz que essa mulher, ela decidiu ir ao encontro do profeta, do homem de Deus. E ela foi em direção do homem de Deus, e o homem de Deus viu a mulher de longe e falou para Geazi, que era o ajudante dele: olha, lá vem a sunamita. Vai lá ao encontro dela. Vai lá ao encontro dessa mulher e vê o que está acontecendo. Pergunta para ela como que está a casa dela, a família dela. No capítulo de número 4, versículo 26, 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, diz assim: agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Nessa noite eu gostaria de fazer essa pergunta para você: vai bem contigo? Responda, seja sincero. Faz aí uma introspecção, uma autoanálise. Vai bem contigo? Não precisa falar que vai bem e nem que vai mal. É com você apenas. Pergunta para essa mulher se vai bem com ela. Se vai bem com o marido, vai bem o teu marido? Se é esposa, eu vou te perguntar: vai bem o teu esposo? Se é esposo que está aqui, vai bem a tua esposa? E ele perguntou assim: e vai bem o teu filho? Então vai bem contigo, vai bem com o teu esposo, vai bem com o teu filho? E ela respondeu: vai bem. E aqui eu encontro até uma situação interessante, porque ela disse que vai bem com ela, vai bem com o marido e vai bem com o filho, mas na verdade de bem não tinha nada. Muito pelo contrário, havia um óbito dentro da casa dela. Havia uma dificuldade, talvez intransponível, uma situação irremediável, que estava acontecendo dentro da casa dessa mulher. Mas ao invés, preste bem atenção, em procurar ajuda no lugar errado, ela buscou ajuda no lugar certo. Diga comigo assim: o primeiro passo para a vitória é buscar no lugar certo. Mateus 7,7 diz: batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis, batei, buscai, pedi, porque todo que pede recebe, todo que busca acha, e todo que bate a porta se abre. Então não tem um lugar melhor para você fazer estas coisas, senão na porta da graça. Uma batidinha na porta da graça faz toda uma diferença. Uma batida na porta da graça, você pode ter a sua vida transformada e mudada num nanosegundo, num abrir e fechar de olhos, porque aquele o qual vai abrir a porta, ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que você quer, daquilo que você pede, daquilo que você pensa, ou até mesmo daquilo que você venha imaginar, porque ele é poderoso. Diga: o meu Deus é poderoso, o meu Deus é grande. Diga: o meu Deus é forte. E a Bíblia diz que essa mulher bateu justamente, né, ao encontro do profeta. Entre ela e o profeta havia o Geazi, perguntando para ela a respeito de todas as coisas. E ela simplesmente deu o relato: vai bem. E então Geazi pega essa mulher e leva ela até a presença do profeta. Chegando diante do profeta, ela expõe a situação. Ela pergunta para o profeta: por acaso eu te pedi um filho? Por acaso eu fui atrás de você, ou eu te ajudei porque eu tinha algum interesse em você fazer alguma coisa por mim? O meu filho está lá em casa morto. Eliseu olhou aquela situação e sabia que aquela mulher, o que ela tinha recebido, era fruto da bênção de Deus. Sabe o que eu aprendo com a bênção de Deus? Que você não precisa correr atrás dela, ela vai bater na tua porta. Você não precisa correr atrás das bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos vão te alcançar. Diga: a Bíblia diz que as bênçãos vão me alcançar. Quando a bênção me alcança, pastor Jaquenilson? Quando você tem uma caminhada de fé. A bênção alcança pessoas que têm uma caminhada de fé. Repita comigo: a bênção alcança pessoas que têm uma caminhada de fé. E a Bíblia diz que a bênção alcançou essa mulher, mas agora há um problema: o menino morreu. E agora eu gostaria de te ajudar e te ensinar algo poderoso que pode impactar a tua mente e o teu coração. Diga comigo: o problema de Deus, Deus resolve. Diga comigo: os problemas de Deus, Deus resolve. Quem entregou seus problemas nas suas mãos? Nas mãos de Deus. Vou levar meus problemas para Deus, e entregar meus problemas. Quem te deu teu filho, mulher? Olha ela aí. Está com fogo, está desde as 8 da manhã nesse pique aí. Olha para mim. Essa semana eu estava assistindo um desenho com a Anne sobre a história de um burrinho que se transformou no burrico que levou Maria, né, até Belém, e depois levou Maria até o Egito, que é história, é um desenho. E ali na história, logicamente, é uma história bíblica, né? Mostrou o momento em que Maria estava grávida e teve que contar para José. Ela estava grávida e ela tinha que falar para o noivo dela: olha, eu estou grávida. José era um homem muito bom, muito reto, muito íntegro, um homem muito humilde, muito manso, um homem muito querido, amava Maria. Maria tinha sido prometida para ela, mas agora ela está grávida. E obviamente, humanamente falando, qual que seria a decisão, qual que seria o comportamento de Maria? Ou aliás, de José? Repudiar ela, inclusive ela poderia até ser apedrejada, porque ela estava grávida e não era do marido, não era do noivo. Mas se você voltar um pouquinho antes desse momento em que ela tem que contar para José que ela está grávida, preste bem atenção aqui, quem está comigo diga amém. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver que apareceu um anjo na casa dela. Diga, a bênção chegou na casa de Maria. E a bênção disse assim: olha Maria, você vai engravidar, você vai ficar grávida porque a sombra do Altíssimo vai te envolver, vai te cobrir. E você vai gerar no seu ventre o Filho de Deus. Você vai gerar no seu ventre o Filho do Altíssimo. Ela, se você ler Lucas capítulo 2, você vai ver que ela se ajoelha e fala: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a vontade, segundo a tua palavra, cumpra em mim a vontade do Senhor. Mas quando ela falou: eis aqui a serva do Senhor, obviamente que ela trouxe um problema dos grandes para dentro da sua vida. Ela trouxe um problema dos grandes para dentro da sua vida, ou seja, agora ela estava grávida do Espírito Santo, mas não era do marido dela. E ela ainda tinha que passar pelo processo de casamento com o marido. Diga comigo, os problemas de Deus, Deus resolve. Sabe, o que faz de mim uma pessoa diferente das outras, não é que eu sou melhor, é porque a minha fé decreta algumas verdades que eu estabeleci para a minha vida, segundo os padrões bíblicos. O que me faz diferente de você, não é que eu sou mais bonito, apesar que eu me considero um homem bonito, sou mais inteligente, também não é isso. A diferença minha de você é que eu tenho um decreto dentro de mim, uma fé dentro de mim que está estabelecida e enraizada nas Santas Escrituras, na Palavra de Deus. Domingo na pregação eu disse que eu sou como uma criança, quando ouço e quando medito na Palavra de Deus. Eu leio, eu creio. Se está dizendo que o peixe grande engoliu Jonas, eu creio, está escrito, eu creio. Mas se tivesse escrito que Jonas tinha engolido uma baleia, um peixe grande, eu também ia crer, sabe por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. Vocês acham que eu sou louco? Pois bem, quem crê, quem vive pela fé é meio louco mesmo. Outro dia eu ainda comentei com um amigo, um irmão aqui da igreja, Paulo escreve: oxalá suportasseis vós as minhas loucuras, ou a minha loucura. A fé é loucura. O marido não é o pai, a mulher aparece grávida, no dia do casamento praticamente chega e dá notícia para o homem. Sabe o que José fez? Vou abandonar, vou largar dela, vou deixar ela, não vou defamar ela, não vou falar mal dela, não vou perseguir ela, mas vou largar ela. Ela que cuide desse problema. E sabe o que aconteceu? Naquela noite, diga comigo, naquela noite, José foi para casa. E o anjo que, diga comigo, e o anjo que trouxe a bênção para Maria, foi ter uma conversinha com José, foi resolver o problema de Deus. Tem um anjo querendo resolver seus problemas, e ele apareceu em sonhos, ao contrário de Maria que entrou na casa, esse anjo apareceu em sonhos, dizendo: olha José, Maria está grávida realmente, e é do Altíssimo, não refugue ela não, pode casar com ela, porque o que você vai assumir para dentro da sua vida é bênção, é o advento do Messias, pode ficar em paz. A Bíblia diz que no outro dia José levantou, procurou Maria e pediu desculpa para ela, foi lá se retratar com Maria. Imagina, mulher grávida, ele não era o pai, e ele foi no outro dia se retratar com Maria. Diga comigo, loucura, diga comigo, loucura. Mas o Evangelho é loucura. E os problemas de Deus, Deus resolve. E aquela mulher disse: você não entende, mas eu tenho um problema dentro da minha casa hoje. O meu filho morreu. Eliseu pegou o bordão dele, o cajado dele, colocou na mão de Geazi e falou: vai na frente e coloca esse bordão em cima do menino. O menino não ressuscitou. Mas Eliseu chegou naquele quarto. Meu irmão, existe uma palavra que eu trago para dentro do meu coração todos os dias. Se creres, verás a glória de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente não vê milagres? Coisas acontecendo extraordinárias? Porque a nossa fé anda pequena. Se creres, verás a glória de Deus. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia diz que Eliseu entrou no quarto, deitou sobre o menino. A Bíblia diz que Eliseu pegou o menino depois de ressuscitado pela mão e trouxe de volta e entregou para a sunamita. Olha aqui a tua bênção. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você tem duas formas de viver. Ou na força do teu braço, ou na fé. Se você vive na força do teu braço, quando você tiver problema, você vai ter que resolver no braço. Mas se você vive e anda pela fé, quando os problemas baterem na tua porta, você vai ter que resolver pela fé. Significa o quê, pastor Jaquenilson? Que você vai ter que confiar em Deus. Porque Deus não vê o que você está vendo. Às vezes você está vendo uma tragédia, um problema enorme, e Deus está vendo uma coisa totalmente diferente de você. Talvez a sunamita mesmo, se segurando, ela estava vendo o quê? O filho morto. Mas Deus não estava vendo um filho morto, Deus estava vendo um menino que ia ressuscitar, ia ser entregue de volta para sua mãe. É assim que nós vivemos. Esse ano de 2023, você tem que decidir. Você quer viver por fé? Eu tenho falado muito sobre isso. Ou você quer viver por fé ou por vista? Você quer viver por aquilo que você sente ou por aquilo que você crê? Você quer viver por aquilo que você vê ou por aquilo que você crê? Sabe o que minha fé está falando comigo nesses dias? Caminha, cresce, avança, não pare. A minha fé tem decretado nesses dias que é um tempo de se levantar. Ore mais, busque mais, estude mais, ore mais, jejue mais, não pare. É isso que a minha fé tem decretado nesses dias, sabe por quê? Porque o tamanho dessas lutas que estão acontecendo nesses dias também será o tamanho da manifestação do meu Deus, da glória do meu Deus, do poder do meu Deus, da resposta do meu Deus. E eu quero que você saiba que você também está convidado para viver as mesmas coisas. E agora eu te pergunto, como vai a tua vida? Meu irmão, você não precisa falar que vai bem, mas deixa eu te ensinar algo importante. Não murmure, não reclame, não viva na vida, meu querido, como uma pessoa que não tem esperança. Não viva esta vida, não viva esse presente século, não viva esses dias como alguém que está velando eternamente um defunto, ou um defunto, um velório dentro da tua vida, dentro do teu coração. Sabe, esses dias eu conversava a respeito de uma determinada situação em que coisas aconteceram há muito tempo atrás, mas para algumas pessoas é como se estivesse acontecendo hoje. É como não tivesse mudado nada. Ele continua ou ela continua vivendo do passado. Ainda continua com aquelas ideias, ainda continua com aquele sentimento, ainda continua ressentido, ressentida. Abra mão disso. Como vai a sua vida? Como vai teu filho? Como vai teu marido? Pastor, o senhor quer dizer que eu tenho que mentir? Não. Não estou mandando ninguém mentir aqui. A sunamita também não mentiu. Ela não murmurou, ela não reclamou, ela não compartilhou, senão com o homem de Deus. E o homem de Deus aqui pode ser o advogado seu, o homem de Deus aqui pode ser, quem sabe, um médico, o homem de Deus pode ser o seu patrão, mas vá no lugar certo. O homem de Deus, de repente, é o teu esposo, o homem ou a mulher de Deus é a sua esposa. Mas tome uma decisão. A Bíblia diz que aquele menino ressuscitou. E ela recebeu de volta. Porque quando a bênção de Deus chega na nossa vida, ela não vai embora. Ela não pode ir embora. Se for embora, não é a bênção de Deus. E se você vê ela partir, meu querido, eu quero que você faça uma coisa bem rápida e bem simples. Se arrependa. E comece a dizer a Deus: sim, eu pequei, sim, eu errei, sim, eu troquei a minha bênção por um prato de lentilha. E o Senhor vai ter misericórdia de você. E a graça de Deus, a virtude do Espírito de Deus vai entrar na sua vida e vai trazer de volta e vai recuperar aquilo que você perdeu. A mulher recuperou aquilo que ela perdeu. Perdeu o seu filho, ela recebeu de volta. O que que você quer? O que que nesses dias tem sido latente no seu coração, na sua mente, na sua vida? O que que você tem falado com o Senhor que está te faltando? O que que mudaria se hoje o teu filho ressuscitasse? Você está a um passo do teu milagre. Um passo. Vou mais longe. Quem está comigo, diga amém. Você está uma pessoa do seu milagre. Verdade. Olha para o seu irmão e fala assim: uma pessoa do milagre. Uma pessoa. Uma pessoa do seu milagre. Quem pode ser essa pessoa? Deus vai te mostrar, mas você está uma pessoa do seu milagre. Quantas pessoas a sunamita estava do milagre dela? José estava no calabouço, esquecido, vivendo como escravo. O lugar dele era como primeiro-ministro do Egito, como o homem mais poderoso abaixo do faraó do Egito. Quantas pessoas ele estava de um milagre? Uma. Você está a um copeiro do milagre extraordinário. Você está de um Eliseu de um milagre extraordinário. Você está de um profeta, Samuel, de todo milagre. Apenas uma pessoa. Deus levantando na sua vida vai mudar toda a tua história. Por isso que pessoas ressentidas sempre fecham o filtro para outro ser humano. Deixa eu te ensinar algo e vou encerrar. Quando o diabo quer te destruir, ele coloca uma pessoa. Escreve aí no seu caderno. Toda vez que Satanás quiser querer destruir você, ele vai colocar uma pessoa. Você está uma pessoa da destruição da sua vida. Mas toda vez que Deus quiser mudar a tua história também, ele vai usar uma pessoa. No mundo natural, irmãos, preste bem atenção, tem muita pessoa que é muito ignorante demais. No mundo natural, aqui onde nós vivemos, o próprio Deus, ele vai usar os meios legais para agir. E qual é os meios legais para agir? A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos do homem. Significa que aqui na terra, toda vez que Deus for fazer um avivamento, toda vez que Deus for mudar a vida de alguém, toda vez que Deus for fazer algo extraordinário, ele vai usar um ser humano. O maior poder sobre a face da terra não é do diabo e nem de Deus, por incrível que pareça. Está sobre o ser humano. É um poder chamado livre-arbítrio. Por isso que pessoas movidas pelo Espírito Santo abrem mão do seu livre-arbítrio para viver a vontade de Deus, para viver a perfeita vontade de Deus. Sabe o que acontece quando isso ocorre? Diga comigo, milagre. Agora você decide. Você quer viver pelo quê? Você quer viver pelas bênçãos de Deus, pelos milagres de Deus ou pelo esforço humano? Abra a porta da sua casa, irmãos. Receba o Espírito Santo. Aí a verdade é essa, abra a porta da sua vida, do seu coração, receba o Espírito Santo. Abra a tua mente, entregue a sua vida para o Senhor Jesus, receba o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida e fazer morada. Deixa o Espírito Santo entrar e falar com você. Deixa o Espírito Santo levantar pessoas que estão se movendo e cheias da presença para tocar a sua vida. O milagre vai ocorrer. Mas deixa eu te contar uma coisa. O próprio Albert Einstein disse que a pior tragédia do ser humano é fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Albert Einstein disse isso, um judeu, o pai da física. Ele disse que a pior tragédia na vida do ser humano é fazer as mesmas coisas esperando resultado diferente. Vou repetir essa frase porque eu acredito que alguma coisa tem que acontecer a partir de você. Não é só ouvir a palavra, não é só vir às quartas-feiras, pede algumas posições, algumas decisões, algumas mudanças. pede algumas mudanças sua. Então faça como a sunamita. Faça como a sunamita. Saia daqui, mas saia diferente. Tome uma decisão. Tome uma posição. Isso não pede uma posição com o pastor Jaquenilson ou com a igreja. Pede uma posição de você para com você. Dê respostas hoje para você e você vai ver milagres.